No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Esse aí sou eu. Então vem comigo, porque você é a sociedade nas ondas do rádio. Pois é, vamos lá para mais um batepapo.com. Aqui a sua tribuna é livre, a participação dos ouvintes, dos internautas. Ajuda um batepapo.com aqui da MEC AM, emissora da EBC, a fazer um novo jeito de comunicar. Então se liga, porque estamos sim na MEC AM 800 e na internet, em radios.ebc.com.br. Sabe o Facebook? Ah, tem sim, olha ele aí, olha o Facebook aí, facebook.com/radiomecam. Sabe o WhatsApp? Ó, é, tem ele também, gente, é 998-640238. Olha, você não tem desculpa para não participar dos nossos programas, de toda a programação da MEC AM, plural, diversa, emissora pública, que tá aí para dar a opinião e dar também a sua, o seu espaço. Então vamos com a gente para mais um batepapo.com, afinal de contas, a sua voz, a voz do ouvinte, do internauta, ajuda o batepapo.com.
Compartilhando.
Olha, a gente hoje traz o tema política aqui para o batepapo.com. E aí, qual foi a nossa ideia? Né? Tá todo mundo hoje tão, digamos assim, descrente, né? Acabamos de ver aí essa votação lá em Brasília, que foi realmente um momento histórico. Eu não sei se qual lado, né? Pro lado negativo, lado positivo, para reflexão, né? Mas a gente hoje tem avaliado muito negativamente os nossos representantes, né? E aí, por falar nessa política, a gente está trazendo hoje aqui para esse nosso batepapo.com o vereador Rafael Luizio Freitas, que está no primeiro mandato. É um jovem de 36 anos, tá certo? E o nosso desafio hoje aqui com ele é saber, né, por que um jovem hoje, por que uma pessoa que tem uma profissão, a gente vai já saber a profissão dele, quer permanecer como político, já que a gente tem percebido que nessa nossa democracia tão recente, né, tão infantil, eu já não tenho nem mais dúvida de que nós vivemos uma democracia ainda infantil, ainda na infância. E aí, por que que esse jovem, né, de 36 anos, quer agora estar vereador? Então, só dar um bom dia para o Rafael Freitas, que olha, só para deixar claro que não temos nenhuma ligação familiar, parentesca, para não parar, nepotismo aqui, então só porque é uma coincidência, a família Freitas é grande e tal, mas não é o nosso caso aqui. Rafael, bom dia, tudo bem, cara?
Bom dia, Cadu, bom dia a todos os ouvintes. Tem muitos Freitas realmente aqui no Brasil, então são várias famílias com o mesmo sobrenome, né? Coincidência, a gente tem o mesmo.
Bacana.
Mas dou bom dia a todos, dizer que, assim como quase todos, a gente também vê o quadro político de uma forma meio decepcionante, né? E se a gente simplesmente se afastar ou se abster das nossas questões importantes, nós vamos continuar indo para o fundo do poço. Yeah. Portanto, temos que saber que, assim como em todas as profissões, na política também existem pessoas do bem que fazem trabalhos de forma séria, de forma correta, e nós precisamos que a maior quantidade possível dessas pessoas estejam exercendo seus mandatos para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor.
Bacana. Preparado para tudo, Rafael?
Tudo.
Então tá bom. Então a gente está aqui para fazer esse bate-papo com o Rafael, nosso vereador aqui do Rio de Janeiro. Nosso, que eu digo nosso porque ele foi eleito pelo povo. E para essa missão de trazer aqui as perguntas também, o voltou aqui, ele gostou tanto que voltou, né? Vai voltar mais vezes, o Miguel Tarnapolsky, que é aluno de Ciência Política da Unirio. Tudo bem, Miguel?
Tudo joinha? Bom dia, gostei, volto quando quiser.
Yes, muito bom. E mandar um beijo, aliás, temos vários amigos em comum e essa cidade, né, esse Brasil que é uma semente. E ainda bem que a gente pensa em semente do bem. Mandar um beijo para minha amiga querida Débora Fickenstein, né? Esses nomes assim.
Só nome fácil.
Só nome fácil para dobrar a língua do apresentador aqui. Mas, Miguel, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Mais uma vez. E aí eu queria começar então com o Rafael Aloysio Freitas, o vereador aqui convidado, político convidado, para essa pressão, entre aspas. Rafael, como eu já falei no início, né? Está todo mundo hoje questionando a política, a gente vê cada vez mais críticas a políticos, e aí a pergunta que não quer calar: por que escolher a política para atuar? É profissão? Você é dentista, né?
Isso.
Pois é, você abdicou da sua profissão para trabalhar na vereância. E aí, Rafael?
É quase isso. Eu não considero como profissão, mas sim como uma missão. Algumas pessoas já me falavam isso lá no início, quando eu estava começando. E quando eu tive a oportunidade de exercer algumas funções públicas, né, eu tive que fazer uma opção. Eu continuava ali com o meu consultório, tocando a minha vida profissional, ou começava a entrar mais, de forma mais profunda no meio da política em si. E achei que tinha que encarar aquilo como missão, porque, de alguma forma, todos nós, seja a profissão que a pessoa exerce, pensa em fazer a diferença. E encarei isso como uma missão de ser alguém que possa realmente estudar a fundo, me aprofundar bastante, aprender sempre, né, todo dia de nós nos aperfeiçoarmos, para que a gente consiga realmente fazer as coisas funcionarem, tirar projetos que às vezes só ficam na teoria, transformar isso numa realidade, botar isso em prática. E a partir do momento que você faz uma opção, você tem que realmente cair fundo para dentro e levar isso adiante. Então acho que foi importante uma escolha da qual não me arrependo, até porque hoje eu consigo até agora pela política também ajudar a defender a minha classe profissional. Então, hoje, na Câmara Municipal, eu acabo sendo um representante da odontologia, sou o único cirurgião dentista com mandato. Então, para eles, é muito importante que a gente, a todo momento, consiga abrir as portas, né, do poder público, para que a odontologia possa também ter sua voz.
E, aliás, deixa eu fazer um recorte aqui, um parênteses, que eu acabei de... Tem aquelas coisas que as pessoas falam assim, né? Não, mas que sorte, eu não acredito em sorte, não acredito em trabalho. E por um acaso, acabei de lembrar aqui que hoje é Dia Mundial do Sorriso. Olha só, olha isso, gente. Acabei de me lembrar aqui
que
hoje...
Coincidência também.
Eu não acredito em coincidência. Então, assim, é coisa de trabalho e boas energias. Então, temos aqui um dentista, né, vereador, e está vereador, né? Dentista está vereador no Dia Mundial do Sorriso. Então, sorria, gente, que faz muito bem para a saúde. Mas segue lá, Rafael.
A importância disso tudo é que realmente a gente vê o resultado. Há pouco tempo, né, desde que eu comecei a fazer a meio que um intercâmbio entre o Conselho Regional de Odontologia e a Prefeitura, quando eu tive com a nova diretoria do Conselho que tomou posse no ano passado, no início do ano passado, eu fui ao secretário de saúde com eles, e o secretário de saúde só me falou o seguinte: olha, é a primeira vez que alguém da odontologia vem aqui me procurar para começar a tratar dos assuntos referentes à categoria. E desde então a gente tem conseguido abrir as portas e resolver bastante coisa com relação à categoria. Se eu hoje não exerço na prática a profissão ali dentro do consultório de uma clínica, pelo menos eu consigo representar a minha classe de uma outra forma, e com certeza eu sei que eu posso ajudar muita gente.
Bacana. Então tá aí a primeira pergunta feita ao Rafael Luiz Freitas, vereador, né, nessa questão dessa descrença na política, e ele fez a defesa, claro, como ele falou, é missão, não é profissão. Bom, vamos lá, Miguel, agora é com você. Quero que você interaja, comente também suas visões. Afinal de contas, ciência política está na sua veia, não é isso?
Então, vamos lá. Eu acho que eu gostaria de trazer algumas reflexões, assim, até que a primeira coisa lá, até antes da gente entrar aqui, quando o Cadu falou assim, não, por que entrar na política? Eu acho que primeiro a gente tem que se perguntar o que é política, né? Porque eu acho que toda vez que a gente pensa no mandato parlamentar, ou no mandato executivo, política na superestrutura, né? E eu acho que é importante, eu estava falando outra vez, né, no outro programa que foi antes da votação, né, do impeachment, vem o sentimento desde 2013 que não é só uma crise na política, é uma crise no sistema, uma crise das instituições. E aí é uma provocação, será que não seria a hora de, assim, obviamente, acho que a gente nunca pode... Eu estou querendo sair dessa coisa da negação da política, né? Mas sim o como, assim, eu acho que, por exemplo, o PT, que eu sei que não é o partido do vereador, mas lá atrás se formou nas bases, nos movimentos sociais, nas associações de moradores, nos sindicatos, e tinha no momento de participação muito forte dos cidadãos, dos trabalhadores na política, né? Então, assim, eu acho que talvez a solução não... Talvez não, eu tô até dando a minha opinião mesmo, mas será que a solução, para mim, não estaria no parlamento, né? Não estaria na superestrutura, mas estaria sim numa retomada, numa capacidade da população se aprender a se organizar e reinventar isso, já que... Tem o sentimento que as estruturas como estão dadas não funcionam.
Né? Vamos lá, Rafael.
Acho que pegando um pouco do gancho do que o Miguel falou, o que nós percebemos é que as pessoas, não, de uma forma geral, não são muito bem informadas sobre, por exemplo, as regras de uma eleição, como funciona realmente o mandato parlamentar. Você às vezes fica assustado, né? A pessoa leiga fica assustada quando vê que no resultado eleitoral, por exemplo, você está falando do sistema, vamos falar aqui do sistema eleitoral. Às vezes um candidato com uma votação melhor do que um outro não foi eleito e o outro que teve menos votos conseguiu ser eleito. Você tem que conseguir explicar para as pessoas o porquê disso acontecer. Né? Por que que às vezes o partido conta, o outro não conta. Nós hoje temos um sistema... partidário, tem os grandes partidos que foram construídos lá atrás, né, que hoje tem nome, mas você tem uma série de partidos também que vieram e não têm a sua ideologia. Né? Alguns têm, novos, beleza, mas outros não têm. E as pessoas não sabem diferenciar muito bem isso. Né? E essa participação popular eu acho importantíssima. Né? Quem acompanha até o meu mandato sabe que todo dia nós estamos em locais conversando com pessoas, seja com associação de moradores, seja com representantes de classe, né? Dei até aqui o exemplo da odontologia. E essas organizações ajudam bastante o mandato também do parlamentar. Né? Quando isso é feito de uma forma bem, bem, bem séria, com compromissos assumidos, né? E a gente tenta o quê? É melhorar a qualificação das pessoas, né? Também que se elege. Então, eu acredito que essa organização das pessoas, esses movimentos são importantíssimos também e que as pessoas possam ser informadas realmente no que consiste um mandato parlamentar. Eu tenho, de vez em quando, eu sou convidado também para fazer algumas palestras para grupos de jovens, independente da questão partidária. É simplesmente para mostrar de uma forma abrangente como funciona. Quais são as funções de um vereador, de um deputado, de um prefeito, de um governador, né, de um senador? Quais são os requisitos para que você seja um candidato? Né? Tem vários requisitos que você tem que cumprir. E alguns desses jovens, naturalmente, né, ali na frente, podem se tornar uma dessas lideranças que vão nos representar. O que a gente quer hoje, né, pensar já nas gerações futuras que vêm, que possam nos representar de uma forma digna e correta.
Bacana. Rafael, só mais uma colocação aqui, aproveitando esse gancho. O que você acha mais assim, fundamental ou importante? A representação, a ideologia pessoal, como missão que você falou, ou também a tratativa, né, ou a situação da ideologia partidária, quando hoje a gente também vê uma grande crise ideológica dentro dos partidos? Eu queria a sua opinião sobre isso.
O partido é importante, porque lá atrás, na época da redemocratização, os partidos foram construídos de forma de acordo com a realidade do momento. O problema é que depois, na Constituição, a forma como foi colocada, né, pela facilidade de criação de quaisquer partidos, né, desses últimos que foram criados, nós temos alguns que, beleza, são partidos que realmente têm ali uma ideologia, mas a grande maioria são partidos que não foram construídos por causa da ideologia. Você tem vários partidos pequenos que hoje você sabe que são partidos de aluguel. Né? E eu acredito hoje então que em todos os partidos você tem pessoas boas e ruins, em todos você tem gente que presta e gente que não presta. Agora, o que a gente precisa avaliar também é essa ideologia e capacidade pessoal, sim, tá? Hoje cada vez mais as pessoas estão votando de acordo com a pessoa, principalmente numa eleição às vezes menor, que é a eleição de vereador, onde o contato pessoal acaba sendo mais importante. A gente costuma dizer e brincar que o vereador, dentre os políticos todos, é o que ganha menos, né? Tem um salário menor, porém é o que mais trabalha, porque é o que mais está na rua, é o que mais está ouvindo a população e é o que mais é cobrado da população, né, sobre projetos, sobre orientações para que se dê. Então, acho que a ideologia e a capacidade pessoal é, sim, muito importante para a gente conseguir realmente avaliar o nível dos políticos que a gente tem.
Bacana. Vamos lá, o Miguel pediu a palavra para acrescentar alguma coisa. Vamos lá, Miguel.
Não, justamente tô querendo fazer tentar aqui enxergar além do por exemplo, além do sem partido, né, não política e não ser crítico, né? Eu acho que assim, tem a palavra de ordem que veio lá de 2013, que, na minha opinião, é muito perigoso, porque o partido é a organização, né? É o direito das pessoas se organizarem, que, assim, há pouco tempo atrás na história, a gente não tinha esse direito, então é muito importante. Então, acho que a grande questão é como estão se organizando esses partidos, né? Assim, e para quê? Assim, partido sem ideologia. Então, na verdade, é impossível falar de uma coisa só, mas o partido está sem ideologia, mas sem ideologia por quê? E qual
é
o objetivo?
Mas aquela questão, não ter ideologia já é uma ideologia.
Exatamente.
As pessoas não entendem isso, né?
Eu ia chegar lá, pois não existe
desculpa,
uma... mas aí, tipo, por favor, pode completar, bate-papo, né?
É isso aí.
Exatamente, sem ideologia não existe neutralidade. E ideologia, na verdade, é o clássico, assim, a gente vê o clientelismo, né? A gente vê o aparelhamento, né? Muito mais a importância com os cargos do que, assim, então, mas também, eu acho que a gente vai acabar tendo que falar de reforma política, né? Assim, já que a gente... Tá falando sobre a crise das instituições.
Mas um político aqui, se não falar de reforma política
para
dar opção para ele, ele vai ficar chateado com a gente aqui.
Então, aí eu fico também um pouco assim, não, tem partido sem ideologia. Então, mas, por exemplo, tem partidos pequenos, extremamente ideológicos também, como, assim, eu não gosto, mas se propondo como uma proposta, um programa claro, né, vamos deixar assim, como o pessoal, por exemplo... Mas aí eu fico preocupado com você, com uma cláusula de barreira, né? Você não permitir. Eu acho que a mudança não vai ser por aí, na verdade. Assim, não seria extinguindo partidos. Que eu acho que os partidos, cada organização, tem que repensar a sua burocracia, né? Democratizar a própria estrutura interna, eu acho muito importante. E, na verdade, eu acho que não vai ser dentro de nenhum partido, dentro de nenhuma mudança pontual dentro do sistema. Na verdade, precisa de um movimento democrático, assim, isso é muito difícil, porque como as pessoas estão desacreditadas, elas não participam. Mas se repensar todas as esferas, se repensar financiamento privado de campanha, como o poder econômico influencia na ação do parlamentar, a quem ele responde, se ele recebe dinheiro de uma mega empresa, se é o eleitor, é a mega empresa. Ele vai votar pela mega empresa, assim, então, nesse gancho, o que mudar na política? É possível somente fazendo mudanças, assim, na legislatura mudar, ou precisa de um movimento maior? O que precisa ser discutido para a gente voltar a acreditar no processo político?
Vamos lá, Rafael.
Lembrando que ano passado a Câmara dos Deputados colocou em votação várias situações com relação a uma possível reforma política, né? Muitas não foram aprovadas, outras foram. O financiamento privado de campanha, por exemplo, não pode ser mais feita a doação de uma empresa para um candidato específico. Isso já ficou, isso passou na reforma política. O que se fala de cláusula de barreira é que seria uma forma de criar agora uma barreira mínima para que você faça extinção de partidos a partir desse mínimo de votos, né, que o partido tem que ter. Seria uma forma mais drástica de você, vamos ver quais partidos vão ficar e quais que vão sair, né? Eu acho que o problema está mais na hora da constituição partidária. Como é que faz isso? De quantas assinaturas precisam? E o pior, né? Porque, mas também passou na reforma política que antes se constituía partido como? Várias pessoas assinavam e as pessoas, às vezes, filiadas a outros partidos também assinavam para constituir um outro partido. Hoje, quem está filiado a algum partido não conta a assinatura para você fazer um outro. Então isso também passou na reforma política. Se eu estou filiado, por exemplo, ao PMDB, o outro está filiado ao PSOL, se tem um partido novo sendo constituído, a minha assinatura nesse, na constituição desse novo partido já não vale, porque eu já estou filiado. Isso dificulta um pouquinho, né, para que saia fazendo partido a esmo. Acho que isso foi importante também, já para pelo menos você travar aquilo que não vai ter ideologia, aquilo que não vai ter condição de ser feito. E a gente tem várias situações aí que acho que a gente vai falando aqui aos poucos, mas que, claro que precisamos rever. Né? Acho que depois daquela votação do impeachment, independente do lado, né, se foi a favor, se foi contra, mas o que nós vimos é que realmente o nível geral...
Pois é, era uma pergunta que já que você levantou, eu não queria fazer essa pergunta para você, já que, né, você tem um mandato, mas de qualquer maneira a gente vive uma democracia, isso é muito importante, né? Então a voz, ela tem que ser livre, leve e solta. O que que você achou, Rafael? A gente já fez um debate aqui, né, com jornalistas, com especialistas, com ouvintes. Eu queria saber a visão agora de um vereador, um político, né, tá com mandato. Pelo município do Rio de Janeiro. O que que você achou, Rafael?
Tem um fato também de...
Olha, sem... Você pode falar como cidadão?
Vou falar como cidadão e como vereador. Então, tá ótimo. Eu acompanhei a votação ali como cidadão também, né?
Claro,
claro. Tá no âmbito federal, não é no âmbito municipal, mas como um... Alguém para avaliar ali o que está acontecendo.
Qual é o destino que me reserva?
E a gente começou a ver alguns deputados enchendo a boca para dizer que teve 200 mil votos, 190 mil votos. Você se questionava ali na hora, como é que esse cara conseguiu chegar a essa votação? Como é que pode? Mas diz respeito também a, você falou até aqui no início, Cadu, a um pouco da infantilidade da nossa democracia. As pessoas, em sua maior parte, não se preocupam em escolher os seus representantes. Ou vai por indicação de alguém, ou por algum favor que prestou, né? Ou simplesmente no dia, nós já vimos isso, acontece, a pessoa vai ter que votar porque o voto é obrigatório, pega qualquer papel na rua, bota lá o número e pronto, não sabe nem o que aconteceu. Né? E depois vai ficar reclamando que, poxa, né, cadê os políticos, o que está acontecendo? E aquilo foi meio, acho que decepcionante para todo mundo, porque foi talvez a primeira vez que a gente teve a oportunidade, nos últimos tempos, né, de realmente avaliar todos os deputados que estão ali, porque o que nós podemos ver pela TV ou pelos jornais, são poucos que realmente têm a voz e falam e se posicionam, né, e a mídia está ali também sempre querendo colher os depoimentos daqueles que são mais importantes. Só que você tem uma gama de vereadores que são, de deputados federais ali que são talvez menos importantes, que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver realmente como é que eles são. E isso assustou um pouquinho, acho que quem estava olhando e acompanhando a votação. Então, no final, o resultado, né, que já a gente esperava que acontecesse aquilo, só que muitas pessoas se decepcionaram com o nível das pessoas que votaram. E
vou botar, a gente aqui brinca, né, que quando a gente, há muito tempo que eu não falo isso aqui, quando a gente traz um convidado, né, que a gente dá abraço, dá carinho, mas também dá canelada, mas eu deixo o nosso convidado usar a minha proteção de caneleira. Você se sentiu envergonhado como político, Rafael?
Não, eu me senti um pouco, sim, me senti, mas por outro lado, eu sei que eu tô cumprindo meu papel e fazendo a minha parte. Eu acabo me diferenciando e as pessoas acabam vendo que, olha, quem me conhece sabe que eu não sou daquele jeito, tá? E o que me preocupou é porque sozinho ninguém faz nada. A gente precisa ter um grupo de pessoas realmente comprometidas em levar tudo adiante. Então, lá em Brasília, né, hoje o nível não está muito legal. O que a gente espera é que cada vez mais pessoas com boa qualificação sejam eleitas para que as coisas realmente possam melhorar.
Tá bom, o cara tem sinceridade no que fala, tá aqui a gente, só para fazer uma referência, que a gente vai pro intervalo rapidinho, mas antes eu vou deixar até o Miguel falar, só para fazer uma referência onde a gente está, porque já tem ouvinte ligando para cá, vamos lá.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Bom, Bate-Papo.com comigo, a Sociedade nas Ondas do Rádio, sou eu, Cadu Freitas, com você, hoje aqui falando sobre política e os desafios de fazer política hoje no Brasil, e aqui, nós aqui batendo um papo com o vereador pelo município do Rio de Janeiro, Rafael Luiz Freitas, e também com o nosso universitário Miguel Tarnapolsky, aluno de Ciência Política da Unirio. Miguel, você queria acrescentar alguma coisa nessa...
É, eu queria fazer uma pergunta, assim, antes um comentário. Eu acho que, independente da posição, eu acho que está acontecendo uma ruptura na democracia, mas eu acho que tinha um sentimento ainda que esse processo poderia trazer alguma mudança significativa, algum tipo de limpeza ética e moral. Mas eu acho que depois da votação, pelo menos o que eu sinto assim, nas ruas, conversando com os trabalhadores, é que ficou configurado que esse processo, essa narrativa que esse processo traria essa limpeza não é verdade. Por exemplo, porque pela própria formação, né, desse tribunal, o que aparentava era... É o seguinte, olha, corta a mão, porque senão vão cortar a cabeça aqui de todo mundo, né? Joga uma pessoa do barco, senão o barco afunda inteiro. E a pergunta seria a seguinte: dentro dessa conjuntura, será que seria possível esse parlamento, assim, agora até concordando com o sentimento popular, produzir uma reforma política que realmente, assim, porque reforma política, né, as pessoas falam como se já tivesse, reforma política pode ser mil reformas, assim, vai ser parlamentarista, vai ter cláusulas, assim, são mil coisas que pode piorar ou melhorar, né, reforma política não é algo em abstrato. Então, que capacidade tem esse parlamento de fazer essas mudanças e se ele não tem, como fazer?
Como fazer, Rafael, vamos lá.
Só vou lembrar também aqui, que ainda temos esperança que o Senado tem um nível muito melhor do que a Câmara. Ainda bem que hoje nós temos duas casas legislativas no âmbito federal. E eu acredito, né, vamos ver, a gente vai ter oportunidade de assistir, mas acredito, pelo
Essa
pouco
foi
que,
ótima,
que conheço de, um senador, de alguns senadores já conhecidos, né, mas vamos ter a oportunidade agora de conhecer todos os que estão lá. Até por causa da quantidade. Você tem hoje 513 deputados federais. É muito? Acho que é muito. Você tem 81 senadores. Já é um número que é proporcional à quantidade de estados aqui no Brasil. E acredito que o nível dos senadores seja um nível muito melhor. E lembrando...
Eu até digo o seguinte, depois do que eles viram no que aconteceu
vão
na plena...
Preparar.
Também com certeza isso vai ser levado em conta.
Muito, você não tem noção.
Mas, de qualquer forma, acredito que o nível dos senadores hoje seja muito melhor do que o dos deputados. E lembrando que o processo final de julgamento, né, do impeachment, quem faz é o Senado. A Câmara, ela abriu o procedimento, levou ao Senado e agora o julgamento todo faz parte do âmbito do Senado. Então, no primeiro momento, vai ser votado para que se mantenha o afastamento dela por até 180 dias. E nesses 180 dias, você tem o prazo para julgamento, realmente, se ela cometeu o crime de responsabilidade ou não. Só para relembrar aqui, né, aqui no Rio, na Câmara do Rio, nós somos 51 vereadores. No ano passado, ou seja, ainda antes de saber que ia ter essa votação de impeachment, né, não foi por causa da votação de impeachment, eu dei entrada num projeto ali na Câmara para que se faça uma mudança no regimento interno, que são as regras, né, que regem a Câmara, para que se coloque uma formação, uma qualificação melhor dos parlamentares que são eleitos pela primeira vez em
Olha,
seus mandatos.
Caramba, que legal.
O que foi importante ali? Quando tem a eleição em outubro, os eleitos de outubro tomam posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Tomam posse no dia 1º, elegem o presidente, toda a mesa diretora, né, da Câmara, aqui no caso, e depois entra num recesso a Câmara e só volta no outro mês. Que nesse mês de janeiro, enquanto a Câmara está no seu recesso de plenário, mas é óbvio que as pessoas ainda continuam lá, né, fazendo a parte administrativa, a Câmara Municipal possa promover um curso contendo noções de direito administrativo e constitucional, com noções do regimento interno da casa para entender o funcionamento e da lei orgânica do município, para que esses parlamentares que foram eleitos em outubro passado, pela primeira vez, possam pelo menos entrar e começar os seus mandatos com um pouquinho mais de conhecimento e de qualificação e possam produzir coisas boas durante o seu mandato. Acho que isso vai ser importante, pelo menos eu posso legislar só no âmbito municipal, que isso seja levado também para outros municípios e, quem sabe, para estados.
Para estado e para...
Até no âmbito federal.
Federal, né? Verdade.
Para que quem chegue lá possa realmente ter um conhecimento melhor, uma qualificação melhor para exercer o seu mandato. O que muita gente não sabe é que eu sou formado em odontologia, mas eu ainda estou terminando de cursar uma faculdade de Direito. Né? Fiz isso por causa da política. Achei que era importante e hoje vejo que é fundamental para exercer o meu mandato. E depois eu falo que porque uma das primeiras matérias que eu estudei na faculdade foi Ciências Políticas.
Bom, vamos para o intervalo, mas antes disso, olha só, estou recebendo uma mensagem aqui da Adriana Silva, está ouvindo a gente aí pela primeira vez na MEC AM. Mandar um beijo para Adriana Silva. Valeu, Drica, obrigado aí pela participação. Um beijo para você, para Stephanie, que ela está aqui também mandando um beijo, para pedir para mandar um beijo para a filha dela. Então está aí dado o recado. Um beijo, Drica, e continue na nossa audiência. Espero que você esteja gostando do programa. Se estiver gostando, manda uma mensagem para cá que a gente lê no ar. Bom, já para o intervalo rapidinho, a gente volta já para continuar o papo aqui com o vereador Rafael Aloysio Freitas, vereador aqui do município do Rio de Janeiro, seu primeiro mandato, e com o Miguel Tarnapolsky, aluno de Ciência Política da Unirio. Vamos lá.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Bairros Cariocas. O centro do Rio de Janeiro reúne os mais variados perfis culturais. A professora Margarete da Silva Pereira, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, analisa essa característica da cidade.
Nós descobrimos que o que faz as boas cidades são misturas. Misturas de atividades, mistura de perfis sociais, mistura de perfis culturais, mistura e interação intensa entre os diversos perfis dos seus habitantes. Tá? E o centro do Rio é isso, é essa maravilha.
Você ouviu Margarete da Silva Pereira, arquiteta, urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Bairros Cariocas. Realização MEC AM, emissora da Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Mulheres indígenas, o Brasil antes do Brasil.
Querexu Guarani é cacique na aldeia Itati, no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Ela vive sob constante ameaça diante do agravamento da violência contra os povos indígenas na região, decorrente do processo de andamento da PEC 215.
Homenagem da MEC AM em parceria com a Rádio Iandê, as Nações Indígenas.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, sim, Bate-Papo.com, comigo, Cadu Freitas, e com você, a sociedade nas ondas do rádio da MEC AM. MEC AM, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Obrigado. E também pelo site radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br, e você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp. 998-64-0238, 998-64-0238, faça como a Adriana Silva, que mandou aqui o WhatsApp agradecendo o beijo aqui do pessoal e dizendo que ela está na escuta. Acho que a gente conquistou mais uma ouvinte a partir de agora, hein? Todos os dias, você sabe, bate-papo.com, de 11 h 5 ao meio-dia, com temas dos mais variados possíveis. E hoje aqui a gente falou sobre política, os desafios de fazer política hoje no Brasil, trazendo aqui para o bate-papo o vereador Rafael Aloysio Freitas, ele que é um jovem vereador. A nossa justificativa de trazer ele aqui é exatamente porque um jovem de 36 anos, com uma carreira, um dentista, e no seu primeiro mandato, nesse momento que a gente vive uma crise de identidade política, por que ser político? Ele já deu aqui o seu recado no início do programa. Se você não ouviu no início, pode depois ouvir na íntegra em radios.ebc.com.br, compartilhar e dizer, inclusive, o que, que você achou ou comentar o programa. E conosco também o Miguel Tarnapolsky, que é aluno de Ciência Política da Unirio. Agora tem ouvinte para participar, ligou para cá, mandou mensagem, a gente lê no ar. Vamos lá.
Curtir e falar.
Bom, tá chovendo no estúdio, choveu aqui no estúdio, não, caiu um pouquinho de água aqui na mensagem do Alcides do Recreio. Tá chovendo no Recreio aí, Alcides, porque aqui choveu na sua mensagem. Bom, vamos lá. O Alcides diz o seguinte: na Grécia Antiga não tinha partido e os parlamentares eram eleitos por sorteio. Hoje em dia, não seria melhor assim? Nossos representantes eleitos por sorteio? Eita, Alcides, olha, fazer essa comparação com a Grécia Antiga em alguns, algumas situações é legal. Agora eu queria saber dos meus colegas aqui, tanto o aluno de ciência política quanto o vereador Rafael Aloysio Freitas. Vamos lá.
Não,
vamos lá, Miguel.
Eu gostei muito da pergunta. Ciência política, a gente estuda como é que era a democracia na Grécia Antiga, que era bem diferente da atual, mas o que eu gostei na pergunta, eu acho que primeiro seria... anacrônico, assim, não eu acho que não teria a mínima possibilidade de implantar, mas sabe o que eu gostei na pergunta? É que desde a queda do Muro de Berlim, a gente tem uma noção que é o fim da história e que nada de novo pode ser tentado, nosso sistema está dado e não existe possibilidade de uma democracia diferente. Assim, você pode até dizer democracia, sorteio, tem alguma coisa mais democrática que isso? Assim, óbvio que a gente tem outros valores e enfim, que no momento específico que não poderia ser, né? Mas a questão já vivemos momentos em que tivemos assembleias populares tiveram muito poder, assim. Nossa Constituição está escrito, todo poder emana um povo. Mas que quantidade desse poder está nas mãos do povo? Esse sistema representativo, né, da democracia liberal... É um que está dado aí, mas isso não quer dizer que nós não possamos pensar em outras coisas, assim. Na Grécia Antiga, não tinha partido, por exemplo, mas também você tem que entender que era uma cidadela pequena, era possível fazer esse sorteio até em outras questões, por exemplo, cidadãos. Não eram todos que eram cidadãos, né? As mulheres, os escravos, as crianças não tinham cidadania e não votavam na Assembleia, mas a Grécia tinha uma coisa que eu acho que a gente devia resgatar, só para finalizar, que eu acho que isso a gente deveria resgatar da Grécia Antiga, que eles tinham uma democracia direta, né? Se reuniam num espaço chamado Ágora para sentar, discutir e decidir. A questão é, num país grande como esse, entendeu? Como nós podemos criar espaços democráticos e onde a população possa decidir de maneira direta ou, se não possível, todas as vezes de maneira mais participativa? E desculpa, só uma última coisa, falando do papel, por que ser político? Isso é uma outra. São coisas de concepções. Eu, por exemplo, acho que ninguém pode ter um projeto pessoal de carreira parlamentar. Eu acho que qualquer pessoa que entra por esse caminho por uma organização coletiva, uma vontade de outras pessoas, achando que numa questão assim, de representação, que as pessoas se sentiram representadas. Porque o principal seria quebrar esses muros e não ter representação, as pessoas pudessem diretamente manifestar seu poder.
Até aquela coisa que eu falei no início, perguntei para o Rafael se ele via a política como profissão, e ele, de pronto, né, não titubeou, falou, não, eu vejo como missão.
Sim, claro, então, foi nesse sentido também.
Foi nesse sentido,
até,
né?
Concordando com o vereador.
Deixa eu só, antes de passar para o Rafael, soltar aqui a mensagem da nossa querida Fofs, lá de Campo Grande. Vamos lá.
Curtir e falar.
Ela mandou mensagem aqui pelo Facebook, Andréa Mello. Olá, Andréa. Gostou da mensagem que eu postei hoje, né? Lá do cérebro. Pois é, tá lá no Instagram. O cérebro de uma pessoa... Bom, depois eu conto sobre isso. Bom, ela diz o seguinte. Bom dia, Fofs. Um deleite o programa de hoje. Que bom que você tá gostando. Eu acho que a gente tem acertado, né? A gente tem acertado aqui nas pautas. Ainda mais nesse desafio, desse momento que a gente vive, trazer aqui um jovem político como o Rafael Aloysio Freitas, que é vereador aqui pelo município do Rio de Janeiro, e está aqui espremendo ele, colocando ele na parede, e olha, numa tranquilidade realmente invejável nos dias de hoje. Mas vamos lá, Rafael, eu queria que você comentasse aqui a fala do Alcides do Recreio. Vamos lá.
Primeiro, eu vou devolver ao Alcides.
Você seria sorteado?
É que tá. É justamente a pergunta que eu ia fazer pro Alcides, se ele pudesse responder de bate-pronto aqui. Será que ele, todos nós, confiaríamos no sorteio que seria feito, se fosse dessa forma? O que a gente tá vendo hoje é o quê? Né? As pessoas... Quem é que vai sortear isso? Como é que vai ser feito esse sorteio? As pessoas já questionam a urna eletrônica? Será que não vão questionar, então, como é que o sorteio seria feito? A gente teve aí num passado não tão distante problemas de pessoas que ganharam na loteria diversas vezes. Não é assim, sorteio não é assim. Então vou devolver para ele a pergunta: será que por sorteio você confiaria da forma como seria feito o sorteio? Né? Hoje realmente, como o Miguel falou aqui, não cabe nos dias de hoje, né? É claro que ele está falando isso por causa da indignação dele, com certeza, com o nível dos políticos, com muita gente. Muitos já me perguntaram por quê, não por sorteio, mas por que não pode ser por concurso, né? um concurso público, como todo mundo tem que fazer,
isso.
Às vezes prova para passar para um concurso.
Ótimo, porque essa
que,
colocação
por que a eleição também não pode ser para o concurso? Né? Então, tudo você pode questionar e dar diversas sugestões. Agora, a ideia da democracia é essa, que você possa realmente eleger aquelas pessoas que têm... que tem representatividade, aquelas pessoas que realmente vão ser colocadas lá, né, supostamente, que representem grupos, segmentos, movimentos, e que possam realmente representar de verdade e exercer os seus mandatos. Mas...
Tem uma galera mandando um abraço aqui para você pelo WhatsApp, viu, que a gente está mandando aqui. É o pessoal lá da Associação Comercial da Tijuca, o pessoal da CIT. Alô, meus amigos, Rafael tá na escuta, o Jaime Miranda tá na escuta, todo mundo mandando um abraço pro vereador Rafael Aloysio Freitas. Tô gostando de ver a audiência, hein?
O Jaime é um grande cara, uma grande pessoa que...
Eu não acho, não. O problema é que ele tem esse negócio de ser vascaíno, rapaz. Ele até pode ser um grande cara, mas essa coisa de ser vascaíno tem... Dá uma... Tô brincando, viu, Jaime? Política e religião e futebol, a gente não tá podendo discutir muito, não. Mas é um cara que você tem razão, um cara
eu,
genial.
Eu vejo se eu vou... De repente eu vou conseguir... te vingar aí, domingo, eu sou botafoguense, de repente domingo a gente consegue ganhar dele lá.
Então tá bom.
Mas o Jaime foi um grande cara que, foi ele, o grupo da Associação Comercial, me ajudou a construir o projeto de criação do polo gastronômico.
Exatamente, você tá antecipando aqui, ó, o Jaime tá mandando aqui, agradece em meu nome o polo gastronômico cultural da Praça São Espinha. Eu queria que você falasse sobre isso, Rafael.
Nos últimos anos, o que nós vimos também acontecer aqui no Rio, os shoppings, a demanda, né, pelos shoppings cresceu muito, os shoppings começaram a ter muito movimento e o comércio de rua começou a cair. E uma das formas de você tentar novamente mobilizar o comércio de rua, né, a cultura, a parte gastronômica, era a criação de polos, né, de gastronomia, de entretenimento, porque você constituindo esses polos, possivelmente o poder público olharia aqueles locais com maior carinho, com uma maior atenção e a partir dali outras instituições que viessem a ser parceiras desses polos poderiam incrementar toda aquela região e uma região determinada ficaria desenvolvida, melhor desenvolvida. Quando veio a lei seca, né, que vingou, isso então ficou mais em evidência ainda, porque as pessoas que antes costumavam a ir para outros locais distantes das suas residências para beber sua cerveja, né, para fazer para lugar de restaurante, bar. Hoje, muita gente vai dentro do próprio bar, do próprio bairro ou da própria região. Né? E isso faz com que esses representantes, esses comerciantes e empresários, eles tenham que cada vez mais se qualificar para receber essas pessoas. E a gente tenta criar, né, junto ao poder público, condições para que esses locais sejam mais adequados e o poder público olhe com maior carinho e a gente consiga realmente promover o desenvolvimento econômico regional desses locais.
Bacana, tá aí. Valeu, Jaime. Valeu, pessoal aí da CIT, da Associação Comercial da Tijuca, da Grande Tijuca. E só para fazer outra referência também importante, Rafael, já que você está aqui, né, a gente vai aproveitar... para aquela máxima, né, de que o vereador, né, aquela máxima de que o vereador, ele só está ali para dar nome de rua e etc. Então, eu queria que você também defendesse esse seu ponto de vista, porque quando a gente fez o convite, até mandar um beijo grande para a Maria do Céu, né, nossa querida amiga ali da Tijuca também, da Grande Tijuca, e te conhece bem, né, tá firme e forte ao teu lado. E ela falou, Cadu, o Rafael é uma pessoa diferenciada. E aí a gente trocou uma ideia, conversamos com o pessoal aqui da produção, falei, vamos trazer o Rafael. Aliás, é um espaço aberto para outros. Até o próprio Miguel quer trazer um outro de Niterói, ele, é isso?
É, o vereador Renatinho do PSOL.
Então vamos trazer ele, quem sabe, para a gente fazer uma pauta também sobre a parte de Niterói, que a gente tem uma audiência grande lá também. Mas, Rafael, vereador só dá nome de rua, só fica nessa boa vida? O que você já fez por aí, né?
Na realidade, quando as pessoas, às vezes, até me assustam quando falam assim, não, você é um pouco diferente dos outros. Na realidade, não deveria ser assim, eu sou normal, né? Os outros é que às vezes não chegam na forma como a gente queria. E uma das primeiras coisas, né, que eu falei, que eu juntei meu grupo e falei, ó, fui eleito, beleza, a gente vai começar no dia 1º de janeiro, É, não me venham com pedido para ficar fazendo nome de projetos que sejam inócuos. Vamos fazer coisas que realmente valham a pena e sejam relevantes para a cidade. Então, a gente, além desses projetos de vários polos gastronômicos na cidade, que a gente ajudou a construir, agora a prefeitura tem que regulamentar as utilizações desses espaços. Ontem mesmo foi publicado o decreto de construção do polo gastronômico e cultural do Alto Meier, né? Que foi um bairro em que eu morei muito tempo, hoje moro no Grajaú, mas o Meier está no meu coração. E além da Sans Penha, Praça da Bandeira e alguns outros, Vila Isabel. E a gente tentou fazer realmente alguns projetos importantes para a cidade. Então, por exemplo, a gente vai conseguir emplacar, isso foi transformado em lei, a educação financeira nas escolas municipais aqui do Rio. Eu, quando fui estudante, né, na época era a sétima série, né, hoje você tem do sétimo ao nono ano, eu estudei, teve uma matéria que versava sobre isso. Né. Então, achei importante, eu e um outro vereador, o vereador Jimmy, também que foi coautor junto comigo, nós conseguimos fazer esse projeto, se tornou lei, e estivemos na prefeitura, porque não basta você fazer o projeto, né, e deixar para lá só para dizer que depois vai ficar no papel o seu projeto. A gente quer transformar isso em prática. E a prefeitura já fez todos os trâmites que tinha que fazer para que a partir do segundo semestre, no primeiro momento, pegarão 6 escolas municipais para colocar como disciplina eletiva, que o pessoal do sétimo ao nono ano tem obrigação de escolher algumas disciplinas eletivas. E a educação financeira vai então ser aberta como possibilidade de disciplina eletiva para esses alunos. Então acho que foi bem importante isso para o futuro, né, desses nossos jovens que vêm aí pela frente, para que aí tenha agora, um pouquinho mais de noção, né? Não, momento de crise ainda.
Acho fundamental, até porque a gente, eu não tenho dúvida, né? As pessoas falam, eu não tenho dúvida que a gente vai viver daqui para frente um novo modelo econômico, não é só aqui no Rio, no município do Rio, no estado do Rio, no Brasil, é no mundo. A gente está vivendo uma revolução, uma nova revolução econômica de repensar exatamente consumo, sustentabilidade. Isso, começando dessa base, é um golaço. Acho que é um golaço realmente colocar esse como outros temas também na escola. Agora, para fechar, eu queria brincar aqui com o Rafael, porque ele também é autor de um projeto, já virou lei, que é a lei do churrasquinho. Que história é essa aqui? Tem até uma amiga nossa que não gosta muito desse projeto, não. Mas conta aí, que história do churrasquinho? Lei do churrasquinho, Rafael?
Eu vou te contar o que a gente vê na cidade do Rio. Quem anda à noite por várias áreas da cidade sabe que o churrasquinho está estabelecido há muito tempo. Muito tempo. Então, das duas, uma. Ou a prefeitura simplesmente passa, entre aspas, passa o cerol e todo mundo, leva tudo de todo mundo e acabou, né? Ou você cria uma regra, uma forma de regulamentar aquilo como profissão, como ambulante, pelo menos. E eu fui para esse segundo caminho, né? Fiz o projeto para chamar atenção a essa questão do churrasquinho na cidade, já que é uma coisa cultural também. Não concordo com o fato de simplesmente você dizer que aquilo não pode. Não concordava com o fato de dizer que aquilo não pode e simplesmente tem que acabar. E tentei fazer um projeto para criar isso como uma lei, para que a prefeitura então regulamentasse quais seriam as regras de condição para as pessoas terem as suas licenças para trabalhar. Então, mais uma vez, trabalhei. No primeiro momento foi vetado, até pelo prefeito. Depois de muita conversa e muita pressão das próprias pessoas que vivem disso.
Claro.
Então o objetivo era atingir as pessoas que vivem disso, não aqueles que vão montar empresas para fazer churrasquinho. Ou seja, eu procurei junto à prefeitura ali ajudar a criar a regulamentação para que realmente você consiga atingir as pessoas que vivem dessa atividade, que são muita gente. E a partir de então, depois que virou lei, o prefeito até editou um decreto regulamentando, transformou aquilo como patrimônio cultural da cidade, e ali a gente viu que ia dar certo. Felizmente também, foi mais uma lei que não ficou só no papel e algumas pessoas já receberam suas licenças depois de fazer um curso de treinamento na prefeitura, né, do Rio, ou seja, eles prepararam essas pessoas para que recebessem suas licenças.
Então, até para entrar com a questão sanitária, trabalho
ou
mesmo.
Ou seja,
né?
Tem que estabelecer um padrão.
Sim,
estabelecido
claro.
O padrão, né, a pessoa preparada e qualificada pode então ter a sua licença para trabalhar com churrasquinho de rua. E hoje, na cidade, começou pelas áreas do Meier e da Tijuca. Isso não foi coincidência, né? Foi realmente pedido meu. Mas que isso vai se estender aos poucos para as outras áreas da cidade, né? Como é uma coisa nova para a prefeitura, eles também vão ter que fiscalizar, né, todo esse andamento. E hoje, felizmente, cerca de 30 pessoas já receberam suas licenças. Bacana. E aos poucos alguns outros vão conseguir também.
Então, quando você passar aí pela rua...
Saber, teria limite? Como seria decidido a quantidade de licenças?
Rapidinho.
Não, isso vai ser, isso é regional. Ou seja, eles começaram abrindo região a região.
Ótima.
Começou
pergunta.
Meia e Tijuca. E ali feito um levantamento de quem já está nesses locais. E eles avaliam caso a caso. E por isso que vai ser uma coisa lenta, porque vai avaliar caso a caso em cada bairro.
Acho que o Miguel já está pensando de deixar de ser cientista político e começar a vender churrasquinho, não é, Miguel?
Ainda mais que eu adoro churrasquinho.
Pois é.
Eu também, Miguel.
O problema é que eu não ia conseguir vender, eu ia comer tudo.
Gente, olha só, muito obrigado. Rafael Luiz Freitas. Pela presença aqui na Rádio MEC, obrigado de verdade. O espaço de vocês é o espaço público e parabéns pelo trabalho, só isso que eu posso te dizer, tá bom? Obrigado mais uma vez.
Obrigado, Cadu, sempre à disposição. Quem quiser acompanhar o mandato, tem o Facebook, é vereador Rafael Luiz Freitas, curte a página, tem um pouquinho do nosso dia a dia lá.
Bacana. Miguel, muito obrigado mais uma vez. E,
muito obrigado.
E um beijo para todo mundo que acompanhou o nosso programa aqui hoje, o Bate-Papo.com, que falou sobre políticos, desafios de fazer política aqui no nosso país e no nosso município e no nosso estado também. A apresentação do Bate-Papo.com, comigo, sou eu presente, Cadu Freitas, na técnica, Rui Franklin, na produção, ele, David Isidoro, a Simone Magalhães, é ele, David, aqui hoje, na produção do estúdio. A coordenação da MEC AM é da Liara, verdade? Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Bate-Papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.